Então, cara, um pouco na linha do que o Luiz falou aí, a ideia é como melhorar sua comunicação. Pode ser com a sua equipe, com a sua mãe, com o seu chefe. Então, vou falar um pouco sobre isso aí. A primeira coisa, cara, naquele modelo que ele colocou é que comunicação é ação do ouvinte, cara. Comunicação é o que o ouvinte faz. Então, não adianta nada você falar alguma coisa e falar, já que eu falei, então daqui pra frente é com ele. Não, cara, você tem que se certificar que o que você passou foi entendido da maneira que você queria ter passado. Então, essa é o primeiro grande lição aí, cara. Então, o modelo DISC, os quatro estilos de comportamento humano: dominância, influência; o S, a palavra em inglês aí é steadiness, em português estabilidade, regularidade, tem algumas traduções diferentes aí; e o C, que é o conscientiousness, ou detail conscious, meticulosidade, cautela, conformidade, esse perfil mais analítico que ele falou. Cara, então a primeira coisa é, a população é distribuída, tipo, 25% mais ou menos em cada canal aí. Então, se você simplesmente não prestar atenção na forma que você se comunica, você tá se comunicando de maneira efetiva com 25% da população. Mas, cara, e o resto, né? Então, a primeira coisa é, isso daqui não define a sua personalidade, ele define a forma que você se comporta quando você não está pensando em como você se comporta. É a forma natural que você vai se comportar. E você pode mudar o seu estilo de comportamento se você quiser, numa situação específica, com o objetivo de ter uma comunicação mais efetiva. Então, vocês vão falar, pô, mas eu vou mudar a forma que eu me comunico normalmente? Por quê? Será que eu não tenho que ser eu mesmo? Cara, a gente já faz isso normalmente, né? Quando você vai pra França, você tenta falar francês. Quando você... Tem gente que você sabe que se comunica melhor com o telefone. Você não vai mandar um e-mail gigantesco pra esse cara, você vai ligar pra ele. Tem gente que você sabe que se ligar, o cara vai esquecer que você precisa mandar um e-mail. Então, isso é só mais uma forma de como a gente mudar o nosso estilo de comunicação aí pra ser mais efetivo, cara. Então, esses quadrantes aqui vão ajudar bastante a gente entender os quatro perfis, cara. Então, o eixo vertical é assertivo, então para cima são pessoas mais assertivas, para baixo mais reservadas, para a esquerda são as pessoas mais focadas em tarefas e para a direita mais focadas em pessoas. Então, cara, as pessoas de cima são pessoas que tomam mais risco, que são mais expansivas, que falam mais assim, e são pessoas que se sentem com mais poder ou influência sobre o ambiente. Então, essas pessoas acabam buscando um pouco mais de mudança em relação ao ambiente. As pessoas de baixo se sentem com menos poder e influência com o ambiente. Do lado direito, as pessoas têm uma visão mais otimista sobre pessoas, assim, cara. Então são pessoas mais ligadas, querem interagir mais com pessoas. E do lado esquerdo já tem uma visão um pouco mais pessimista aí. E, cara, tenha em mente que o D e o S são os opostos, o I e o C são os opostos aí. Eu vou falar um pouco sobre eles, cara. Então, cara, os dominantes, eles buscam atingir sucesso tomando ações decisivas em direção à meta. Os influentes, eles atingem o sucesso convencendo outros a trabalhar com eles em direção à meta. Os S, eles trabalham com outros como parte de um time para atingir o sucesso. E os C são os caras que trabalham dentro de regras e procedimentos para garantir o sucesso. Eu vou falar um pouco mais sobre eles. A ordem vai ser essa: D, I, S, C. Então tenha em mente os quadrantes aí. Cara, como identificar os dominantes aí, cara? Então, como o Luiz falou um pouco, são pessoas muito diretas, pessoas focadas em resultados, são pessoas sem enrolação, sem papo furado, direto ao ponto, cara. Então, por isso eles podem ser muitas vezes vistos como arrogantes, como ele colocou, vistos como agressivos até. Pessoas muito focadas em tarefas e resultados. Então, esses caras fazem mais perguntas do que eles escutam, assim, cara. E as perguntas deles muitas vezes são: com qual ou com o quê? Meu, qual o status do projeto? O que falta pra acabar? E muitas vezes não faz nenhuma pergunta, ele fala, meu, me diz o que falta para acabar. Ele está praticamente mandando você, tipo, ele te fazendo uma pergunta em forma de uma ordem, né, cara? Exato. Então, esse é um cara que, se ele quiser uma informação de você e você começar a falar cinco frases, cara, se na segunda ele obter a informação que ele quer, ele vira as costas e vai embora, cara. Então, ele não está muito preocupado, ele é um cara muito direto ao ponto. É o cara que você chega no fim de semana, segunda-feira, assim, fala pra ele, meu, e aí, como foi seu fim de semana, cara? Meu fim de semana? Bom. O seu? Bom também? Beleza, vamos pro que interessa. Tipo, sem papo furado. O cara impaciente, aquele cara que aperta 5 vezes o botão do elevador pra ver se chega mais rápido, né, cara? Ou que olha o relógio a cada 30 segundos e vê se o tempo magicamente Passou mais rápido, cara. O cara que tá muito focado em alguma coisa, então ele tá lá fazendo alguma coisa no computador. Você chega lá e quer falar com ele, cara, ele tá focado em resultado. E naquele momento, se você começar a falar sobre qualquer outro assunto, você não tá na categoria de resultados. Você tá na categoria de alguém falando e me atrapalhando aqui, cara. Então, aquele o perfil de gerenciamento, assim, meu, quem faz o quê pra quando, cara. Isso é clássico desse cara. Então, meu, terminou a reunião, você terça-feira faz isso, você isso. Beleza, acabou, vambora. Gestos, assim, cara, então. Tanto os des e os is são pessoas que fazem gestos mais expansivos. Então, puta, pra cima do ombro, pra baixo. Esse cara pode até fazer gestos na sua direção, assim, e até invadir um pouco seu espaço físico, cara. Então, olhar, contato visual constante, assim, fixo, meu, o tempo todo, aperto de mão firme, coisas desse tipo, assim, são características físicas desse cara. Então, eu, sei lá, pergunta, o projeto está atrasado. Esse bluff aí não é blefe, é um bottom line upfront. Cara, se um cara desse te perguntar alguma coisa, seja o mais direto possível. Só tem duas respostas possíveis, sim e não. Cara, ele não quer saber como você está se sentindo, quem não entregou, quem te ferrou para você não entregar o que você precisava, quem que está te devendo alguma coisa, como que está a moral. Não, cara, sim e não. E se não está feito, o que falta? Não é nem pensar de quem foi a culpa, é quais são os próximos passos. Esse cara quer manter as coisas andando assim e talvez não importe nem tanto se está na direção certa, cara. O negócio é as coisas estarem caminhando. Então, esse cara não tem ali particularmente, ele não vai ficar feliz em tentar fazer alguma coisa em conjunto com você, em par. Se você chegar para esse cara e falar, cara, preciso da sua ajuda, meu, ele não vai ficar muito, não vai se empolgar com isso. Você tem que ser direto. Cara, eu preciso que você me dê um feedback sobre a palestra que eu vou fazer no TDC. Puta, isso é muito mais efetivo, esse cara vai. Não tô vendo, cara.
16.
Passou 7, né?
Falta 16.
Beleza. Então, cara, esse cara é um cara muito focado em agendas numa reunião, meu. Os itens são esses: pá, pá, pá e pá. Esses quatro itens. Se você terminou os quatro e quiser falar do quinto, o cara já vai se revirar na cadeira ali e ficar de saco cheio. Você já vai perder um pouco o comprometimento desse cara. O cara é muito focado em deadlines e não gostam de falhar, cara. Exemplos aí: Dr. House do seriado, quem conhece? Bernardinho. Então, são alguns exemplos aí. Mas for dar um feedback para esse cara, meu. Esse cara tá focado em promoção, em status, em aumento, em influência. Como ele, se ele fizer um bom trabalho, ele vai ganhar mais projetos especiais, vai aumentar a influência dele na empresa. Então, cara, não adianta falar sobre esse cara, sobre o time ou sobre sentimentos, cara. Esse cara tá focado em resultados, meu. E também é um feedback ligado ao trabalho. Não adianta virar e falar, porra, que legal como você é inteligente. Cara, se essa inteligência não se traduzir num resultado de trabalho, isso não tem valor para esse cara. Os influentes, cara, são os políticos, os vendedores, os caras do marketing, os caras que odeiam ficar na mesa deles, estão sempre falando com todo mundo, se apresentam, sabem o nome de todo mundo no seu departamento, no outro. E além de saber o nome, ele sabe o nome do filho, do marido, do cachorro, sabe a data de aniversário, sabe tudo isso, cara. Então são pessoas que atinge o sucesso delegando coisas para outros ou se aliando com outros, assim, cara. Então, um dominante pode ficar puto com esse cara e falar, porra, esse cara nunca tá na mesa e esse cara não trabalha. Porra, cara, mas de algum jeito esse cara existe na sua empresa e ele atinge o resultado dele, só é de um jeito diferente. Então, cara, eles trocam muito favores, assim, pedem muito favores e fazem favores que você, se você não for esse perfil, você pode achar absurdo, mas pro cara é uma coisa normal ele fazer um favor daquele para outra pessoa. As tarefas desses caras são muitas vezes são nomes, né, cara? Então a tarefa não é ir ao banco, a tarefa é falar com o João, que é o gerente dele. Então as tarefas sempre vão estar ligadas a pessoas. Pessoas têm muitos amigos, que se vestem bem, que prestam muita atenção em celebridades, acompanham um pouco o que está rolando na vida das celebridades, querem se vestir melhor. Pessoas que contam histórias, que eles estão ao lado de pessoas ali, cara. Então eles compartilham muitas emoções deles, fazem mais perguntas do que afirmações, e as perguntas são sempre com quem? Cara, quem está no meu time? Quem é o responsável por isso? Então, não importa qual o status do projeto, é quem é o responsável por aquele projeto. E, dependendo da pessoa, eu vou confiar nela ou não, assim, cara. Então, a abordagem é diferente. Tempo é um conceito meio abstrato para esses caras, então não são caras focados em deadlines, é muito fácil eles deixarem passar prazos, etc. Dramáticos até, cara. Então, eles falam dos gestos ali também, que fazem palhaçada. O cara é capaz de sair correndo no escritório em círculo para mostrar o que o cachorro dele faz antes de dormir, tá ligado? Então, cara, uma frase muito comum desses caras é: chega de falar sobre mim, é o que você pensa sobre mim. Exemplos, Michael Scott, quem conhece? The Office, série de TV, sério, quem conhece? Então, quem não conhece, essa é a coisa mais importante da minha palestra aqui, é baixem essa série, cara, que é muito boa, então... E um outro exemplo clássico, cara, é minha mãe. Vocês não vão conhecer, mas... Cara, e assim, minha mãe é uma pessoa que começa uma frase e fala, meu, sabe a Mariazinha, que é amiga da Julinha, que é filha da Joana, que tem uma loja na Oscar Freire, que é sócia de não sei quem, e, cara, em uma frase ela falou 10 nomes diferentes e eu... Meu, quem são essas pessoas e por que você está me falando isso, assim, cara? Tipo, eu ficava louco, cara. Sei lá, mas... Beleza, cara, agora eu entendi que... Por que que ela faz isso, cara? E esse é o jeito de se comunicar, e para eu me comunicar de um jeito mais efetivo, essas pessoas não só compartilham dessa forma, como esperam que você faça o mesmo, cara. Então, preste atenção nisso. Que, tipo, o que você não vai fazer com esse tipo de pessoa, cara? Chegar com uma pilha de papel e falar: Ó, esse daqui é o business plan, quero que você analise e me devolva quarta-feira. Cara, vai botar numa gaveta e nunca vai ler esse negócio. O que eles gostam, cara? Elogios pessoais, seja informal. Então, esse cara, se você precisa falar 5 coisas com ele, você não vai chegar, marcar uma reunião e falar: agenda é essa, pá, 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 pá. Puta, cara, não vai funcionar. Então, você vai passar 5 vezes na mesa dele e falar: e aí, cara, como foi seu fim de semana? Não sei o quê. Vai misturar um pouco de informalidade e vai falar sobre aquilo que você queria falar. Então, traga entusiasmo. Esse cara, se você for trabalhar com ele, cara, principalmente os outros papéis ali, esse cara vai falar: porra, mas vou estar no time com aquele cara, ele é tão pra baixo, né? O cara não tá empolgadão de trabalhar comigo. Porra, cara, então se você é um dos outros perfis, sempre tenta, se for trabalhar com esse cara, tenta estar um nível acima do seu nível normal, assim, cara, porque isso vai motivar esse cara a trabalhar com você. E o feedback, como que isso afeta, como que as coisas afetam a imagem e popularidade dele, cara. Os S's, cara, são pessoas aí amigáveis, acolhedoras, aquele cara no seu time que todo mundo vai falar com ele quando tem um problema, o cara que todo mundo se sente bem estando próximo dele. Então, são caras ligados a sentimentos, são os verdadeiros team builders aí do mundo corporativo, cara. Pessoas que resistem um pouco à mudança, nem tanto resistem, mas elas são mais devagares em relação à mudança, cara. Então, o D, como ele falou, cara, o D, eu vou mudar você agora. Tipo, o S é o cara que, cara, tá ali, ele tem o ritmo dele, ele vai demorar um pouco para processar aquilo, para entender como vai funcionar. São pessoas que evitam conflito também, cara. Então, esses caras, eles não mantêm o um contato visual com você. Se um D estiver olhando para você o tempo todo, esse cara pode entender isso como um conflito e ele pode até. Cara, ele vai desviar o olhar, pode até sentir um pouco mal. Aquele tipo de pessoa que não gosta de reconhecimento público, cara. Então, você vai lá e acha que tá fazendo o maior favor pro cara e fala: galera, vamos todo mundo dar parabéns aqui pro André, porque ele fez um ótimo trabalho e o cara tá, meu, se escondendo ali. E pro outro lado você fala: galera, o André fez um ótimo trabalho, depois passem na mesa dele e dá um parabéns individual pra ele. Puta, cara, o cara vai ganhar a semana assim e não vai ficar nem um pouco contrariado aí. Uma coisa sobre os Ds e os Is ali, cara, eles interrompem muito, cara. Então são pessoas que estão o tempo todo interrompendo e o patamar de baixo ali, o quadrante de baixo, os S e os Cs, odeiam ser interrompidos, cara. Eu vou falar um pouco sobre eles aí também. Esse cara também é o cara, quando você for falar sobre o fim de semana com o cara, ele vai querer compartilhar uma série de coisas e vai esperar que você compartilhe coisas com eles também. Então, cara, o que fazer? Mostrar como as mudanças serão benéficas para as pessoas. Dá tempo para que eles se acostumem à mudança. Vocês já viram, cara, se no time de vocês tem alguém que se terminou uma reunião, a gente decidiu, o cara terminou a reunião, um cara vem e quer falar alguma coisa sobre aquele assunto. Porra, cara, por que você não falou isso quando a gente estava decidindo, assim, cara? Então, esse cara não é que ele... É simples, é fácil a gente simplificar isso para um cara tímido, cara, mas enquanto está rolando toda a discussão, esse cara está processando a mudança, cara. Ele não vai pensar nisso tão rápido quanto um D. Então, cara, ele está pensando principalmente como essa mudança impacta o resto das pessoas, o resto da equipe, cara. É um cara muito ligado à equipe. Então, o que é interessante fazer? De repente você pode falar com esse cara um dia antes e falar: cara, amanhã a gente vai discutir sobre isso. Eu sei que você é um cara que gosta de pensar bastante a respeito de algumas coisas. Te troca uma ideia com ele antes. Você pode até pedir um apoio e falar: cara, eu queria sugerir isso amanhã. O que que você acha? Eu queria contar com o seu apoio. Se você pedir um apoio para um D, ele vai ver como um sinal de fraqueza. Fala: meu, esse cara não sabe o que ele está falando, ele quer meu apoio. Esse cara não, esse cara vai ser positivo isso. E quando ele vier falar com você, dê a sua atenção completa, cara. Não vai ficar no computador fazendo um monte de coisa ali. Meu, para. Esse cara tem um ritmo mais devagar, então. São pessoas que andam mais devagar e falam mais devagar, cara. Esse negócio de andar, não sei se alguém já teve, já viu isso, cara. Você tá indo no almoço e você tá andando, tal, com pressa de chegar, quando você olha, tem um cara lá atrás assim, você fala, porra, cara, mas. A gente vai almoçar logo e voltar, tipo. Cara, em vez de você ficar puto, presta atenção, cara. Isso te ajuda a entender que tipo de pessoa tá ali, cara. E não interrompa, cara. Exemplos aí. Madre Teresa, Tite, Filipão. Feedback para esses caras, meu. Gentil, privado. Como aquilo vai afetar o time. E eles são pessoas que internalizam a mudança. Um D, você pode dar um feedback na lata, direto, na frente de todo mundo e falar, cara, isso aqui tá errado, vamos fazer desse jeito. E com esse cara não funciona tão bem assim, cara. Os Cs, cara, os caras ligados aí, os caras analíticos, muito lógicos, tão metódicos, cautelosos, são caras que sempre se prendem a dados e fatos, cara. Esses caras fazem mais perguntas do que afirmações. E as perguntas deles. Os S fazem mais perguntas também, perguntas do tipo como? Como isso afeta o time? Como isso vai funcionar? Como vai acontecer isso? Esse cara já faz perguntas como por quê, cara? Esse cara quer obter dados e obter fatos, cara. Então, são as pessoas que odeiam festas e coquetéis, que odeiam relacionamento com pessoas ali do trabalho, são caras que saem em processos. Esse cara, a frase preparar, apontar, fogo. Esse cara é preparar, apontar, 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 apontar. E se der tempo, ele. Cara, vamos decidir isso até sexta. Tá bom, vou levantar os dados. Sexta-feira ele vai falar, cara, eu preciso de mais dados. Me dá até semana que vem. E semana que vem ele vai falar, eu preciso de mais dados, eu preciso de mais dados. O D, cara, é preparar fogo, fogo, fogo. Não, importa. Você só tá andando, cara. Então esse cara odeia gestos, emoções, assim, cara. Gestos emocionais. Então, um I poderia falar, ai meu Deus, eu não acredito. E esse cara vai falar, eu discordo. Então, o I é o cara que gosta de brainstormings, que vai falar, legal, vamos jogar ideias na parede, vamos ter ideias, eba. E vai, tipo, e daí na hora que os cara acabou o brainstorming, esse cara fala, beleza, agora vamos pegar as três melhores ideias, ranquear e implementar. E o I vai falar, meu, quem quer café? Tá, né? Tipo, tanto faz. Então, cara, o que você não vai fazer com esse cara? Meu, vem cá, eu preciso da sua opinião, rapidinho. Cara, esse cara não dá a opinião dele, ele emite um parecer. Tá ligado? E ele não vai fazer rapidinho, cara. Ele vai levantar os dados para te dar o. O que você vai pedir para ele? Um input, um insight, uma recomendação. O que os dados dizem sobre isso? Tá ligado? É o cara, qual é a resposta sobre isso? O I vai querer uma resposta na hora e, meu, vambora. Qual a resposta? E o cara vai querer. Não basta ele te dar a resposta, ele quer provar como aquele número. Como ele chegou naquele número, entendeu? E o I vai falar, cara, mas é 5 ou é 7? Depende. Cara, mas depende do quê? Ah, isso também depende. Tipo, é o cara dados, cara. Exemplos. Spock, Dexter, CSI, algumas séries de TV aí, tenho 5 minutos. Feedback para esse cara, direto, lógico. Como isso afeta o custo-benefício da empresa, como afeta os resultados, como a gente vai fazer isso de uma forma mais eficiente. Também não é útil falar sobre o time ou sentimentos. Cara, e aí, cara, o que acontece quando um D ou um I interrompem um S ou um C, cara? Então, porra, o S é o cara que ele já tá pensando no meeting mais devagar. Então, você fala alguma coisa pro cara, ele tá processando aquilo, pensando nos impactos, e é natural que ele vai demorar um pouco para te dar uma resposta. E se você é um D ou um I, que é um cara mais acelerado, o que que você faz? Você interrompe o cara. Ele faz isso uma, duas vezes e, meu, esse cara se cala porque ele vê isso como uma forma de conflito, cara. Então. O jeito dele evitar o conflito, não, isso não é falta de segurança, não é falta de autoestima, é simplesmente o jeito dele evitar o conflito. E o C é a mesma coisa, cara. Quando você interrompe ele, você está violando o processo, cara. O processo de comunicação é um fala e o outro escuta. Se você violou o processo algumas vezes, esse cara também desiste da conversa. E daí aquela conversa que o D e o I vão embora falando, ah, puta, essa conversa foi ótima. E o S e o C vão falando, meu, esse cara é um idiota. Então, uma historinha aí, cara. Tem dois generais conversando na guerra ali, então eles precisam tomar uma montanha e vai custar 5 mil homens. E, cara, os dois estão falando, meu. E aí vai custar 5 mil homens para atingir esse objetivo, vamos ou não vamos? Cara, se você ouviu essa conversa e falou, meu, tem que dominar a montanha, 5 mil homens é o preço, vambora, precisa fazer. Isso é a opinião de um D, cara. O I vai falar, porra, dominar montanhas mesmo em tempo de guerra não é uma coisa muito descolada, muito divertida a fazer, não é cool. O S vai falar. Cara, e as pessoas? São 5 mil vidas, 5 mil famílias. E, cara, e aí? Quem vai pensar nas criancinhas, né, cara? E o C vai falar como você chegou nesse número de 5 mil, tá ligado? Quando o senhor pedir uma opinião aí, cara, pro D você vai falar, cara, o que você recomenda? Pro I você vai falar como você se sente quanto a isso. Pro S você vai falar como você acha que as pessoas vão reagir. E pro C você vai falar o que você acha ou o que os dados dizem sobre isso, cara. Como os dados comprovam essa mudança. Mudanças, cara. Como o D vai ser promovido por causa disso? O I, como a imagem dele vai melhorar. O S, você vai ter que mostrar como isso ajuda o time. E o C, você vai mostrar como isso melhora a eficiência dos nossos processos. Principal falha, cara. Se você for um gerente aí, se você tiver um perfil desses, principal falha do D é pensar na continuidade, cara. O cara que vai apertar a equipe dele é o máximo possível e ele vai até chegar no resultado que ele queria. Mas, cara, você dominou a primeira montanha. E a próxima, cara? Você entregou esse projeto. E o próximo projeto? Esses caras vão estar do seu lado no próximo projeto? Provavelmente não. E outra coisa é, o D acha que pensar, ser verdade, pensar e falar é a mesma coisa, cara. Que se ele pensa, então é verdade. Se é verdade, então ele pode falar. Então, cara, ele não tem problema em chamar um cara de idiota na cara dele. Só que, cara, isso muitas vezes custa relacionamentos. Então, esse cara, se ele tiver que escolher entre resultados e relacionamentos, ele vai escolher resultados toda vez, cara. Isso pode até servir num começo de carreira, quando você só depende de você mesmo. Mas, cara, à medida que você evolui na carreira, você precisa muito mais de relacionamentos e menos de gerar resultado você mesmo, cara. Os Is, cara, a principal falha deles aí é não planejar e executar. Então, o cara que tem ideias sensacionais, tem ideia o tempo todo. Meu, eu tive a melhor ideia do mês. Tipo, a melhor ideia do mundo. Beleza, cara, mas ele começa a fazer as pessoas se dedicarem àquilo e mês que vem ele tem outra ideia, a melhor ideia do mundo. Então, cara, é um cara que não planeja, não executa e, cara, muitas vezes o cara do financeiro que vai aprovar o projeto dele é um C, cara. Então, se você não fizer um business plan com números, você não vai conseguir aprovar o seu projeto com um cara que tem um perfil diferente do seu. Os S's, cara, são os caras que impedem o crescimento da equipe. Então, eles protegem tanto a equipe e eles falam: não, aqueles caras já têm muita coisa, deixa eu fazer isso pra mim. Então, o cara que protege tanto que chega a ser ruim pra equipe. E, cara, o C é o perfeccionista. Então, se alguém vem e te traz uma ideia, que é uma ideia, meu, 90% boa. Tipo, uma ideia muito boa. Só que você, cara, se você for um C, você vai olhar os 10% que faltam pra ela ser perfeita. E, cara, então, é focar demais no que falta para a ideia ser boa e não olhar o puta, que ela já é 90% boa. Quando você faz isso, você está falando: meu, de fato essa ideia é boa, porque eu estou querendo corrigir ela. Porque se ela fosse fundamentalmente errada, eu não ia gastar meu tempo para melhorar ela. Só que o que a pessoa que trouxe a ideia entendeu é: cara, ele não gostou da minha ideia, ele achou a minha ideia uma merda. E você vai fazer isso algumas vezes e as pessoas vão parar de trazer ideias porque eles acham que você sempre vê defeito nas ideias deles, cara. Vocês, quem se identificou com algum estilo aí? Não precisa falar qual foi. Quem achou que se identificou com algum, cara? Só uma coisa importante que o Luiz falou ali, cara. Todo mundo tem os quatro estilos, cara. Só que você vai ter alguns em maior intensidade do que outro. Um, pode até ser dois também. E, cara, qual que é o melhor? Cada situação exige uma coisa, cara. Tem hora que tomar a decisão mais rápido possível é a melhor coisa. Tem hora que tomar a decisão baseada em fatos. Tipo, cada situação vai depender. A escolha de cada um desses vai depender da situação. Acho que é isso, cara. Então, não, cara, cada situação vai depender de uma coisa, assim. Então, tem hora que é melhor ser um, tem hora que é melhor ser outro, e principalmente preste atenção quando você estiver falando com outras pessoas, cara. Porque se você identificar, o objetivo é identificar o perfil de cada um e reduzir o tempo até que você mude a sua forma de comunicação pra bater com aquela pessoa. Você vai ser mais efetivo. E dá pra fazer. Opa, acabou? Não.
Uma pergunta?
Isso, se você identificar o perfil dessa pessoa, você vai conseguir se comunicar de uma maneira mais efetiva, cara. Então, comunicação é ação do ouvinte. E, cara, estamos sem tempo aí, mas se alguém quiser trocar uma ideia, quem tiver perguntas aí, a gente fala na sequência e dá para fazer um teste online também, como o Luiz falou, cara.
Maravilha, valeu, Léo.